UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Muito bem, estamos de volta com mais um bloco do Noite Ilustrada desta quinta-feira e comprometida hora de entrevista. Nazismo, como ele pôde acontecer? Este é o livro do jornalista Eduardo Sklars, que apresenta um panorama completo sobre o regime de Hitler. A obra vai ser lançada amanhã aqui em Belo Horizonte e para falar sobre o assunto eu conversei com o autor, o Eduardo Sklars.
O nazismo, para a gente entender, a gente pode pensar o nazismo como uma receita, cujos ingredientes existiam muito antes de Hitler chegar ao poder, né? Os ingredientes dessa receita eram ideias, principalmente o nacionalismo, a eugenia, que era uma pseudociência que buscava aprimorar a raça humana através da genética, o racismo, o antissemitismo e a aversão ao comunismo, por exemplo. Todos esses componentes, esses ingredientes já estavam em voga na Europa décadas ou até séculos antes da ascensão do nazismo. O que o Hitler fez foi simplesmente juntar esses ingredientes como um coquetel que você agita e para produzir uma receita muito mais explosiva. Então, basicamente foi o nazismo, ele tinha objetivos internos, tanto de excluir qualquer tipo de oposição e fundar um regime totalitário, e no plano externo ele queria um expansionismo em direção ao leste europeu para conseguir um espaço vital, assim chamado, um espaço vital para que a raça ariana pudesse dominar primeiro a Europa e depois o mundo.
Pois é, Eduardo, o racismo, né, o antissemitismo, essas questões elas estavam claras para a população, assim, porque quando a gente pensa no nazismo, a gente pensa logo no holocausto, né, e tudo mais. O nazismo era uma política aberta? As pessoas, elas tinham consciência?
Elas estavam claras, né? Eu conversei com algumas pessoas que sobreviveram àquela época, e elas diziam que já desde antes do nazismo, nas escolas elas já eram obrigadas a estudar, por exemplo, em setores separados, na sala de aula, já sofriam discriminação por serem judeus ou por serem de outras minorias, né, dentro da Alemanha. Então já existiam conceitos racistas e o antissemitismo já arraigado desde a Idade Média. Foi feito às claras? Sim e não. Sim, porque, por exemplo, a inauguração de Dachau, que foi o primeiro campo de concentração, ela foi feita por uma entrevista coletiva. Chegou Himmler lá, que era o chefe da polícia, anunciou a criação do campo debaixo dos holofotes. Mas o objetivo não foi totalmente aclarado para a população, pelo menos no início do nazismo. Eles falaram que era para regenerar as pessoas que ainda tinham alguma solução, né, que poderiam passar um tempo ali naquele campo e voltar à sociedade. Ela foi apresentada de uma forma assim um pouco maquiada. Esse plano de extermínio sempre foi de alguma forma tampado da população, mas depois ficou muito claro. Em alguns povoados bastava você olhar para cima que você via a fumaça dos crematórios saindo ali, ou então qualquer maquinista de trem que levava para o complexo de campos. A coisa era tão massiva que não tinha como qualquer categoria profissional não saber, né, o que estava acontecendo. Era só querer investigar um pouquinho, que era perfeitamente possível. Inclusive no New York Times e outros jornais de outros países era noticiado o que estava acontecendo, não era nenhum segredo, principalmente depois do início da guerra.
Existe algum momento específico em que essa questão do nacionalismo, a primeira atração, né, para a população alemã, que degringola para o caos? Existe esse momento?
Algum momento assim de quebra, vamos dizer, Hitler, quando ele fazia aqueles discursos, e o partido nazista era um grupelho de fanáticos no início, que teve nos anos 20, 28, por exemplo, 2,6% dos votos, né? Pulou para 37% dos votos em julho de 32. Então eles tiveram um crescimento exponencial nesses anos, que foi resultado de vários fatores socioeconômicos, por exemplo, a imposição do Tratado de Versalhes, que recaiu sobre os políticos anteriores, né, da chamada República de Weimar, foram culpados por aquilo, a crise de 29, e outros componentes socioeconômicos. Mas o discurso dele, ele nunca escondeu sua real intenção sobre, sobre o que gostaria de fazer com as minorias que ele não considerava ariana. Isso ele não fez segredo algum. Ele, no livro que ele escreveu quando estava na prisão, ele também fala com todas as letras que judeus, os eslavos eram sub-humanos, comparando-os com parasitas e bacilos. Então, ele usou muito essas comparações biológicas que já vinham de muito antes, né? O Orwell falava da eugenia, nos discursos deles e nas cervejarias, naqueles grandes atos que eles faziam para a população. O que ele soube foi dosar em que âmbito ele poderia falar isso. Por exemplo, nesse comício de 32, em que eles arrasam mesmo, ele segurou um pouco o discurso contra judeus e caprichou no discurso contra os comunistas, que foram os primeiros alvos do nazismo. Então, aonde lhe convinha, em que âmbito ele era mais conveniente, ele exacerbava ou então limitava um pouco essa virulência. Mas de forma nenhuma, esse nacionalismo exagerado e agressivo dos nazistas foi escondido. Ele foi, e o nazismo você pode pensar como uma escadinha. No início, a construção do primeiro campo, que foi esse da Dachau que eu te falei, era para confinar opositores políticos, depois ou comunistas, depois social-democratas, depois gays, alcoólatras, judeus e um monte de outras de minorias assim. O alemão médio, ele foi preservado. Então, o terror, ao ser seletivo, ele gerou muita... em boa parte da população, gerou até uma confiança, porque a população via esse grupo de políticos, de certa forma, radicais, como como o único que seria capaz de trazer de volta a ordem e o progresso para a Alemanha.
Então, pois é. Essa é uma questão que eu queria tocar. Por que o povo alemão abraça o nazismo?
Essa é a grande intriga, né, que eu sempre imagino não só na Alemanha, como atualmente. Por que as pessoas, uma sociedade até muito culta, resolve abraçar um projeto autoritário? Olha, é uma resposta difícil e tem vários componentes. Um deles é o que a gente já falou, daquelas ideologias que estão arraigadas na sociedade, que são aproveitadas por um líder messiânico. Outra são, por exemplo, são ressentimentos, né? A Alemanha terminou a Primeira Guerra Mundial ainda com um exército no front, com o território intacto, e os alemães, se você perguntasse para eles, eles diziam: a gente não perdeu, a gente não ganhou a guerra, mas também não perdeu. Então, os nazistas souberam trabalhar esse ressentimento com um acordo, com o Tratado de Versalhes, que foi imposto pelos vencedores a eles, que nem era um tratado tão duro assim, porque as dívidas que estipulava poderiam ser pagas a longo prazo, mas a população não aceitou. Ela realmente falou: a gente não pode ter perdido a guerra. Isso mexeu muito com o orgulho deles, com o nacionalismo que já era incentivado desde o governo do Império, né, anterior ao nazismo e anterior a essa República de Weimar, que é um período muito conturbado que vai do fim da Primeira Guerra até 1933. Então, eu acho que para resumir a resposta, a população, a mim me parece, que abraçou o nazismo porque já havia ideias bem arraigadas, né, esse componente da receita nazista lá entre a população, juntando com fatores bem conjunturais, como as crises, a crise econômica, o desemprego enfim, são basicamente esse é o esquema que eu imagino que possa explicar, mas nenhum sozinho poderia dar conta, entendeu? Um país é racista, isso não quer dizer que ele vai chegar a ter um regime como foi o nazismo. Uhum. O país é muito nacionalista, uma população também, não quer dizer que ela vai cair nessa armadilha de novo. Mas se você juntar vários ingredientes com o momento econômico e social que a Alemanha viveu, aí eu acho que pode acender um pouco a luz amarela.
Uhum. Bom, Eduardo, o nazismo, ele é uma realidade assim tão distante?
Hoje que a gente vê o neonazismo, ele é um nazismo de cara nova, como se fosse um nazismo de botox, maquiado. Os líderes, por exemplo, do partido Aurora Dourada, lá da Grécia, eles não se dizem neonazistas, embora o porta-voz dele, desse partido, ele tenha a suástica tatuada no braço, já tenha elogiado Hitler no parlamento. Mas se você falar com ele, ele vai falar: não, de jeito nenhum, a gente apenas quer proteger a cultura grega. e tudo mais. E assim, outros partidos também na Europa, então, até na Mongólia você tem agrupamentos políticos com uma suástica na bandeira. E os mongóis seriam enviados para o campo de concentração, com certeza, se vivessem na Alemanha nazista. Então, a gente não está longe disso. Essas ideias que compuseram a receita nazista, elas continuam presentes hoje. Eu acho que a sociedade precisa estar sempre alerta são para esses discursos, né, maquiados de pessoas que são neofascistas e que podem levar a ganhar o poder. Esse Aurora Dourado que eu te falei, já é o terceiro maior partido da Grécia, já elegeu deputados para o Parlamento Europeu. E assim, não é que o nazismo foi um surto de loucura dos anos 40 que nunca vai voltar. Pode voltar em outras versões, que me parece que é o que a gente tem que estar sempre alerta.
Esse foi o jornalista e autor do livro Nazismo, Como Ele Pôde Acontecer, Eduardo Sklarz. A obra vai ser lançada amanhã a partir das 4 horas da tarde no Café com Letras da Savassi. O endereço é Rua Antônio de Albuquerque, número 781.
FMG Educativa, a estação do conhecimento.